Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começa agora mais uma edição do programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje com a apresentação de Roberto Castro. Hoje nós temos como tema essa questão importantíssima, que é a reforma trabalhista. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 26 de abril o projeto de lei 6.787, que trata da reforma trabalhista proposta pelo governo de Michel Temer. Com relatoria do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, o projeto vai ser analisado agora pelo Senado. Esse projeto altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Uma das principais alterações, entre tantas, se refere ao fato de que as negociações entre patrões e empregados prevalecerão sobre as leis trabalhistas. Para uns analistas, essa medida vai provocar a precarização dos direitos dos trabalhadores, enquanto para outros, se trata de uma evolução dos direitos e o fortalecimento do movimento sindical. Para discutir essa questão tão importante para todos nós hoje e também para as próximas gerações, nós temos aqui dois professores especialistas nessa área. Um deles é o professor Arnaldo Nogueira, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E também o professor Marcos Orione, professor do Departamento do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Professores, muitíssimo obrigado pela presença e por emprestarem um pouco da sua enorme experiência nessa área. Opa. E que vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa questão tão importante. Eu gostaria de começar o debate aqui colocando essa questão para os professores, perguntando para os professores as suas impressões gerais, primeiro para a gente depois especificar, né? Uhum. Mas eu gostaria de saber qual a impressão que vocês têm desse projeto, como é que os senhores veem esse projeto. Professor Arnaldo Nogueira, da FEA, por favor.
Antes de mais nada, bom dia aos ouvintes da Rádio USP, né? Que exerce um papel fundamental nesse momento de trazer o debate ou mesmo trazer o contraponto em relação a esse movimento avassalador, né? A minha primeira impressão é que nós estamos vivendo um dos maiores ataques ao trabalho de uma forma não negociada, de uma forma absolutamente urgente e radical, que não se sabe de onde veio isto, na história do Brasil. Quer dizer, nos últimos momentos, né, isto está em qual agenda, né? É óbvio que nós vivemos um contexto de crise econômica, uma crise do capitalismo no Brasil, e para mim isso é determinante para entender os projetos políticos, os projetos reformistas. E evidentemente isso também foi determinante para as alterações políticas, o que eu entendo como um golpe parlamentar, e em torno da instalação do governo Temer, começa a se formular um novo pacto, uma agenda que, na verdade, exclui em grande parte a classe trabalhadora do diálogo, da negociação, de questões que são importantíssimas para a sua trajetória, para o seu futuro. Então, é uma questão muito curiosa, né? A gente, como trabalha com pesquisa e levantamento, se você perguntar nas ruas, se você fizer uma enquete, pouquíssimos vão estar favoráveis à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, à terceirização. Então, a gente pergunta em nome do que de quem e de que grupos, né? De quem é essa agenda? Qual é esse novo arranjo de poder, né? Então, eu colocaria, em primeiro lugar, uma questão política. eu questionaria não o mérito da reforma trabalhista, mas a sua legitimidade. Em nome de quem? Que grupos, interesses e classes? De quem é esse projeto? Quer dizer, aparentemente a gente tem a resposta clara para isto, né? O setor que está sendo absolutamente favorecido é o setor do capital, é a classe empresarial. Quer dizer, porque o governo Temer está conseguindo unir o que estava desunido, as centrais sindicais, todas estão juntas e tão evidentemente nas suas diferenças, queriam ter uma participação maior para discutir questões que vão desmontar sua ação e sua estrutura. Então eu tenho a impressão que nós estamos diante de um conflito de interesses, um conflito de classes, é o que a gente chama de luta de classes, entre trabalho e capital, né? E evidentemente isto é que vai ter uma resultante. É como você disse, o projeto ainda não está totalmente aprovado, vai passar no Senado, pode ser que haja aí uma negociação, uma revisão maior, etc., né? Mas realmente essa é minha primeira impressão, né? É um ataque ao trabalho do ponto de vista político e mereceria um movimento de contraponto bastante forte também para o lado da classe trabalhadora, no meu modo de ver.
Muito obrigado, professor Arnaldo Nogueira, da FEA. Nós já vamos já explorar mais essas colocações do senhor.
Muito
mas
bom.
Antes eu gostaria de ouvir o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP, as primeiras impressões, as impressões que o senhor tem sobre esse projeto de reforma trabalhista. Professor Marcos Orione, por favor.
Inicialmente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falando para o seu ouvinte nesse momento de muita dificuldade. Eu compartilho das colocações do professor Arnaldo, no sentido de que esta reforma vai fazer do Brasil terra arrasada. Nós não teremos, depois da reforma feita, nenhum solo para fertilizar qualquer possibilidade. Eu entendo, inclusive, que, na realidade, nesse instante, um instante em que se realizam duas reformas, o que é temerário, porque você não pode fazer uma reforma da Previdência sem entender como as relações de trabalho se realizam no Brasil, até porque é uma questão de custeio, uma questão de alocação de onde vai o custeio, nós temos, sim, um assodamento que não é compreensível. E um assodamento em que alija do debate a classe trabalhadora. Isso é o mais terrível de tudo, porque eu vou dar um exemplo. Nesse exercício de livre docência, a gente tem essa capacidade de poder dizer o que a gente pensa livremente. Então você verifique, por exemplo, além do fato de uma reforma que veio com menos de 10 artigos do Palácio do Planalto virar uma reforma que acaba com a CLT com mais de 200 artigos, fazendo com que a gente não possa sequer chamar isso mais de CLT. Né? Isso é muito importante, porque eles vão continuar chamando de CLT para depois dizer de novo que ela está velhinha e está ultrapassada, e quando precisarem fazer coisas piores ainda vão dizer isso. Mas esse documento alija a possibilidade de dizermos que remanesce qualquer indicativo da CLT de forma originária, o que já vem ocorrendo no curso do tempo, uma depreciação do sistema protetivo da CLT, mas que agora é intensificado na sua máxima potencialidade. E a gente vê essa ausência de participação do trabalhador, o que é muito sério e muito grave. Como docente eu tenho visto, por exemplo, de uma série de, além de não haver debate com os sindicatos, a classe trabalhadora para a elaboração do projeto, que segundo consta, veio da Confederação Nacional da Indústria, da Fiesp, de alguns setores do patronato, mais recentemente a gente vê uma questão que é uma questão mais delicada. Recentemente a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, se reuniu em duas ou três ocasiões com representantes dos empresários, criando quase que um conselho que indica quais seriam as soluções mais adequadas na perspectiva econômica para o Brasil. Estavam lá pessoas como o presidente da Globo, pessoas como o presidente da Gol, mas não estava a classe trabalhadora. Então, o próprio judiciário estava ali, seria o guardião da inconstitucionalidade, estava ali conversando apenas com uma das partes e chegou à conclusão, pelo menos pelas notícias que eu tenho ouvido, a conclusão de que deve tentar preservar ao máximo essa reforma, assim como a outra reforma previdenciária. Eu acho temerário, inclusive, que um poder sente a mesa, né, um poder que seria um poder verificador da legalidade do processo, sente a mesa por meio do seu presidente, da sua presidente, para indicar uma possibilidade de manutenção da intocabilidade do que vem do executivo e do legislativo, porque a suposta ponderação dos poderes seria o que equilibraria o Estado de Direito. Então, na realidade, o que a gente está vivenciando, considerando esse e outros fatores políticos que vêm ocorrendo, é o fim do Estado de Direito, ou seja, a percepção de que o Estado de Direito, ele não consegue dar conta da proteção que vinha se realizando. Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, com uma certa radicalização de certos setores, né, como nos Estados Unidos, na Europa, que atuam em detrimento do trabalhador em favor da classe, da classe oposta à classe trabalhadora.
Muito obrigado, professor Marcos Orione. Professor Arnaldo, o senhor quer acrescentar alguma coisa?
Eu gostaria de acrescentar exatamente, quer dizer, do ponto de vista político, né? Há um problema, porque, veja, uma hipocrisia, se você tem uma defesa fundamental do negociado sobre o legislado, mas não coloca o projeto para ser negociado, quer dizer, há um paradoxo na própria propositura, quer dizer, você alija o segmento mais interessado sobre a questão do trabalho, da previdência, da terceirização, que é exatamente a classe trabalhadora no seu plano organizado, porque nós não estamos falando dos demais trabalhadores que estão em situação informal, que estão fora do mercado de trabalho, que não estão cobertos pela CLT. E é curioso, porque muitas vezes se diz que é em nome das classes mais pobres, dos trabalhadores mais precários, que este projeto vem de alguma maneira atrair ou mesmo ampliar o mercado formal de trabalho, a segurança ao trabalho, etc., né? Então, se formos olhar por esta classe trabalhadora, esse subproletariado excluído, quer dizer, esse também não tem voz nenhuma, porque se você andar pelas ruas, qual é o grande interesse do trabalho? É ter a carteira assinada, ter alguma segurança no trabalho? É evitar a terceirização, porque se sabe muito bem que entre os trabalhadores principais e os terceirizados, há diferentes condições de trabalho. Há uma precariedade maior quando você flexibiliza o trabalho. E, curiosamente, do ponto de vista econômico, nada está provado em nenhum país que a flexibilização da legislação trabalhista implica numa recuperação econômica ou na melhoria do emprego, né? Não há, vamos dizer assim, sustentação até do ponto de vista social e econômico. Pelo contrário, você desmonta, você desorganiza, fragmenta e acaba de alguma maneira aumentando o grande problema deste momento do capitalismo que nós estamos vivendo, aumenta a desigualdade entre as pessoas. Quer dizer, este projeto não tem um compromisso com o bem-estar, não tem um compromisso com a ampliação da seguridade para aqueles que não estavam incluídos no mercado de trabalho, nem na carteira de trabalho, né? Que hoje praticamente está sendo jogada fora, porque em qualquer âmbito, quando você dá um instrumento de flexibilização para o agente econômico, ele vai atuar onde ele tem mais vantagem. A gente ensina teoria econômica para os nossos alunos, mostrando que você vai buscar o melhor contrato com aquele que tem o menor custo. Então, este projeto cria apenas, vamos dizer, por um lado, a vantagem econômica, deixando pro lado do trabalho uma dificuldade enorme, inclusive no seu nível de organização, para responder e negociar essa situação. É isso.
Professor Marcos?
Na realidade, eu acho que a fala do professor Mazzei é bastante oportuno. Nós devemos considerar o seguinte, e recentemente essa foi uma declaração de um dos principais diretores da Organização Internacional do Trabalho, que esse projeto ele não demonstra nenhuma potencialidade de geração de empregos e de recuperação econômica. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque ele fez uma comparação com países da Europa que fizeram e que escolheram determinadas soluções que seriam soluções que precarizantes, mas precarizantes dentro de determinados limites do estado de bem-estar social. E ele indica que todas as políticas públicas que foram realizadas lá foram realizadas com rotatividade de trabalho, coisas do gênero, com indicação de períodos curtos de tempo e a verificação, o acompanhamento da política pública para verificação da efetividade dessa política. Um exemplo muito tradicional é a Espanha, que de uma certa forma tentou a rotatividade e não foi bem sucedida, tanto que continua, a despeito de ter alguns indicativos hoje menos piores, mas continua numa situação bastante prejudicada de recuperação econômica. Então, está demonstrado pelas experiências europeias, que é aquela que a gente costuma gostar demais de se colocar como paradigma, embora eu tenha minhas reservas a isso, mas é o que se coloca, está demonstrado, está comprovado que não há nenhuma evidência de que flexibilizar, precarizar o trabalho traz novos trabalhos. E isso aqui é importante porque se você for verificar o projeto, esse projeto, ele muda essencialmente a questão da jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho é uma jornada de trabalho que passa a ser intensificada para 10, 12 horas. Então, você tem e diminuição de intervalos de refeição. Então, em tese, você fala assim, vai criar empregos, vai gerar empregos, vai impulsionar. Como você vai gerar empregos? Na verdade, você está pegando o emprego que já existe e está potencializando o recebimento com aquele mesmo emprego. Potencializaria se nós diminuíssemos a carga de trabalho, como por exemplo na França, tentar 36 horas, ou aqui mesmo nós temos projeto para 40 horas, que é uma emenda, projeto de emenda constitucional. Agora, passar um trabalho para um trabalho ordinário de 10, 12 horas, porque é isso que pretende o projeto. Você não gera empregos, você diminui a possibilidade de criação de postos de emprego.
Eu queria fazer um complemento.
Pois não, professor Arnaldo.
Ao colega Marcos Orione, a quem também é uma honra, né? Nós já tivemos juntos em outras ocasiões, na área acadêmica, participando de bancas, e é muito interessante ouvir um colega da área do direito, exatamente porque um dos argumentos dessa legislação é criar segurança jurídica. A impressão que eu tenho é que vai criar uma insegurança jurídica, porque numa mesma empresa você pode ter diferentes contratos do terceirizado, PJ, o precário, o temporário ou parcial numa mesma empresa ou numa mesma instituição, como a USP. A USP contrata uma grande parte dos seus funcionários via CLT. Então você começa a imaginar que isso vai refletir fortemente, inclusive no trabalho, na forma como ele é contratado, como ele é conduzido dentro da Universidade de São Paulo, quando falamos em seletistas, né? Ou trabalhadores que têm essa proteção. Mas veja, uma das reivindicações mais importantes, professor Orione colocou um ponto, era do movimento sindical, era a redução da jornada de trabalho, inclusive, né, para 40 horas, que é uma jornada universal dada pelos países mais avançados, alguns países até reduziram a jornada para 36. Então é uma coisa curiosa, só para mostrar como nenhuma reivindicação importante do movimento sindical, que ainda seja muito dividido e fragmentado, não é respeitada. Quer dizer, para onde foi a redução da jornada de trabalho? Inclusive, ela poderia favorecer o aumento do trabalho quando você cria limites à jornada. O professor Orione colocou muito bem. Você vai ampliar a jornada, não mexe em nada na de 44 horas e ainda possibilita chegar um dia de trabalho até 12 horas, fazendo 12, 36 horas de descanso, etc. Mas, de qualquer maneira, se percebe que quem está desenhando esse projeto ou é só um grupo ou só um interesse. Nesse sentido, quem está demolindo com o Estado de Direito e a democracia, não é exatamente quando você faz letra morta a ideia de um diálogo, de uma participação e de uma mesa de negociação para definir questões que são fundamentais. Então você falou, quem que está conduzindo? Governo Temer? Não, o governo Temer aí está terceirizado, no meu modo de ver. Ele está, de alguma maneira, falando em nome, não, nem de governo, é de um desgoverno que no mundo do trabalho é o que vai se estabelecer, no meu modo de ver.
Professores, mas os senhores estão criticando essa reforma e defendendo a legislação atual, mas essa legislação já está aí há mais de 50 anos, há mais de meio século, né? Ela não precisa de uma reforma. O senhor falou, professor Arnaldo, que se fizéssemos uma enquete, isso é verdade, se fizéssemos uma enquete, poucos estão a favor, né? Mas não necessariamente a maioria tem razão, né? A maioria pode estar errada. E nós sabemos também, por exemplo, o movimento sindical, em muitos aspectos, é extremamente conservador e corporativista. Uhum, né? Então, eu gostaria de saber essas colocações. Nós não estaríamos defendendo aí um corporativismo e a CLT não precisa realmente de uma reforma?
É muito boa a tua questão, exatamente, porque nesse momento essas coisas se confundem muito no atropelo da urgência. Não se sabe muito bem qual é essa urgência e quem está defendendo essa urgência. Você colocou o dedo na ferida. Na verdade, veja, não que os analistas não vejam problemas na forma como foi construída a legislação trabalhista no Brasil via o governo Vargas. Qual era a lógica? Era construir uma legislação para possibilitar a acumulação capitalista, disciplinando e controlando o trabalho e os sindicatos, e praticamente excluindo um movimento mais autônomo e independente que ocorria no Brasil, né, e que era certamente muito mais aguerrido. Então, toda a legislação trabalhista, ela, para te dizer bem a verdade, ela, no meu modo de ver, favoreceu o trabalho, mas favorecia muito mais o lado do capital do que o lado do trabalho. Então veja agora a inversão que nós estamos vivendo, porque é evidente que você tem que ter sindicatos menos corporativistas, mais independentes do Estado e que representam mais diretamente os interesses dos seus representados e de uma forma autônoma e livre. Este sindicalismo seria muito mais aguerrido e muito mais autêntico, e essa era uma reivindicação histórica de uma parte do movimento sindical que estava em torno da CUT, do Conlutas e etc., e recebia uma reprovação para o lado da Força Sindical e outras CTB e outras centrais sindicais. Então você coloca muito bem, mas neste momento é aí que é a questão. Você tem que chamar esses atores para, evidentemente, discutir e estabelecer um processo de transição muito articulado do que se deseja com o trabalho, com a seguridade social, com o estado do bem-estar, no sentido de colocar essas questões na mesa e criar uma transição negociada para um processo. Não tenha dúvida que, se você me perguntar, Arnaldo, você é a favor da liberdade e autonomia sindicais? Sou. Você é contra o imposto sindical? Sou contra o imposto sindical. No entanto, no contexto e no momento, na forma ilegítima e como sequência de um golpe político, de um governo terceirizado, evidentemente que eu vou me colocar numa certa confusão e dizer, olha, não é este o momento de apresentar essas questões. Esta o público tem que ser esclarecido por essas questões, entendeu? Históricas e a inoportunidade do momento para você fazer com urgência esse desmonte, inclusive de um sindicalismo corporativista.
Professor Marcos?
Não é muito interessante datar as coisas para achar que elas são insuficientes. Então, assim, a CLT é velhinha, enfim, eu acho que isso são estigmas que vão carregando e a gente vai criando uma simbologia em torno disso, que é uma simbologia negativa. Na realidade, a CLT preservou durante esses anos todos um mínimo de civilidade nas relações de trabalho. Então, se você fosse reformada, ela precisa ser reformada assim para mais proteção ao trabalhador. Até nos pontos em que ela não dá, ela teria que dar mais proteção ao trabalhador. Porque na dinâmica de mercado, o que você tem é o seguinte, uma desigualdade clara do trabalhador diante do seu empregador. E você precisa de, juridicamente, quando você pensa o direito, você precisa de uma compensação que o direito faz ao fato econômico. Então, na perspectiva jurídica, essa é a leitura. Agora, na perspectiva fática, você tem um problema, sim, que é o problema seguinte: a CLT, a despeito de ser desde os anos 40, ela é muito descumprida. Então, assim, ao se dizer que o Brasil é recordista em número de ações, você tem que dizer também que o Brasil é recordista em número de ações procedentes do trabalho e que redundam em acordos, ou seja, em alguma coisa devida ao trabalhador. Significa que há muito descumprimento. Esse muito descumprimento revela uma cisão entre a lei e a realidade, porque você verifica a terceirização, ela já se dá, faticamente, em muitas atividades fim. Agora você coloca isso na lei, mas assim, há um divórcio. Então a gente tem que entender que a lei, ela tem que ser superada pela organização do trabalhador. Então a classe trabalhadora tem que entender que ela é que tem que tomar conta do processo e do poder de dizer a forma como haverá a proteção da relação de trabalho. Isso é extremamente importante. Então a luta não é uma luta por direitos, a luta é uma luta por poder. Eu tenho isso como muito claro. E aí nessa perspectiva é muito grave o que acontece com essas novas normas, que elas desarticulam o sindicato. A possibilidade que haveria de um sindicato superar esse corporativismo, essa limitação corporativa, ela é mais intensificadamente restringida nesse ordenamento. Então você cria, por exemplo, várias possibilidades de negociações individuais de jornada de trabalho, de descanso, de relacionado a férias, que eram direitos indisponíveis ligados à saúde do trabalhador, sendo feitos individualmente em empresas com mais de 200 trabalhadores, por um representante local, sem necessariamente a interveniência do sindicato, ou seja, com uma possibilidade, sem nenhuma cláusula de proteção contra condutas antissindicais. Isso é muito importante, que o patronato possa, de novo, ser o gerenciador de quem vai ser o debatedor dentro da própria empresa. Então, assim, e ao mesmo tempo, você verifica que você retira essa proteção sindical, retira essa possibilidade do sindicato ter voz e diz que ele vai negociar livremente, parecendo ser uma coisa moderna, que supera a lei, e que o judiciário, inclusive, tem artigos que falam que o judiciário não vai poder observar esse legislado sobre o negociado, mas um legislado que piora a condição do trabalhador. Isso é muito sério, porque é possível hoje o legislado pode ultrapassar a lei quando melhora as condições de trabalho, mas aqui é piorando as condições de trabalho. E ao mesmo tempo, quando você vai ver lá a legislação de greve, ela é totalmente repressiva aos sindicatos. Então, assim, você diz que ele pode negociar, mas os meios de negociação são interditados. A greve, em alguns setores, acaba possibilitando desconto de salários, conforme decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Você tem interditos proibitórios, ou seja, o que é isso? A pessoa, o sindicato não pode mais panfletar ou não pode persuadir os outros trabalhadores a fazer a greve, porque o judiciário vem e diz que está interditado por direito da empresa. Então, assim, olha que, e na organização sindical, então você permite a parte negocial e recrudesce na parte dos meios negociais da organização, porque você não dá garantias aos dirigentes sindicais. Então você tem assim, você pode negociar, mas os seus meios negociais estão interditados e as suas garantias sindicais estão interditadas. Então nós temos um problema seríssimo, que na verdade você fala de, por exemplo, concordo com o Arnaldo, né, da questão do imposto sindical. É claro que nós todos somos a favor de que com o tempo ele desapareça, mas dentro de um contexto dessa natureza, simplesmente dizer, nós estamos matando o sindicato claramente, nós estamos matando a voz do trabalhador e colocando o trabalhador negociando individualmente questões como saúde, questões como condições de trabalho para a própria gestante, enfim, coisas assim que eram de ordem pública, que são coisas que não eram disponíveis porque são mínimas para que o trabalhador tenha condições de sobreviver no âmbito da empresa. Então, ele com a voz miúda, a voz pequena, vai falar contra o seu empregador. Tem um artigo que é impressionante, que tem vários artigos impressionantes, são terríveis no total, mas tem um de a cada ano o empregador vai poder anualmente dar a quitação dos direitos do ano antecedente. Imagine um trabalhador na relação de emprego com a presença do sindicato já com esse cerceamento todo, dizer, dou como recebidos todos os valores que foram pagos. E aí, com isso, eu no curso da relação de trabalho, eu não vou litigar. E aí, o que vai acontecer? Vai haver prescrição, ou seja, esses direitos vão prescrever. Gente, isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe.
Muito obrigado, professor Marcos. Professor Arnaldo, rapidamente, para a gente dar um intervalo, por favor.
Opa, pois não.
Pode completar.
Ah, posso completar?
Claro, tá, depois okay. A gente dá um intervalo.
Então, exatamente. De um outro lado, quando você pergunta sobre o velho sindicato corporativista, eu concordo com o Marcos, a gente não devia agora discutir questão da era, se isto é moderno ou atrasado, se a legislação é moderna ou atrasada, mas de qualquer maneira, a grande crítica que se tem à legislação sindical trabalhista é a fragmentação e o que provoca uma fraqueza do sindicalismo enorme quando ele é muito subdividido em categorias. Ah, então você não tem proposta para isso? Veja que nisto não se mexe em absoluto, pelo contrário, se flexibiliza. Qual era a proposta? Você fortalecer sindicatos por ramos, por categorias mais completas, por que não pensar num sindicalismo que atenda setores mais abrangentes, exatamente para que você, evitando aquela situação desfavorável do governo Vargas quando desenhou a legislação sindical, o fortalecimento dela seria promover mais força para o polo de trabalho na negociação com o empresário, que geralmente fala em nome da sua categoria, ou subdividida em alguns subsetores, etc., mas a classe trabalhadora está completamente fragmentada no sindicalismo, e o que enfraqueceu e criou sindicatos de cartório, sindicatos burocratizados, que não representam exatamente os interesses do mundo do trabalho.
Ou você fala em democracia plena, e democracia plena é uma democracia com o trabalhador considerado, né? E aí, para mim, é muito mais do que a gente possa imaginar, mas se fosse uma democracia, ainda que burguesa, liberal e tudo mais, ainda nela, teria que ser plena para o sindicato. Só que você quer fazer redução de possibilidades sindicais num sistema de unicidade sindical, de não democracia sindical. Então, assim, é muito doido isso.
É um projeto muito bem articulado, realmente.
É por mal.
O programa Diálogos na USP está ouvindo hoje o professor Arnaldo Nogueira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP, sobre a reforma trabalhista. Vamos dar um breve intervalo e voltaremos para continuar essa conversa aqui.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.